Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 9 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Elon Musk, que sinalizou que a Tesla pode começar a fazer um upgrade gratuito de chips para carros antigos lá da montadora. Ele comentou que é bastante provável que ela coloque o chip novo dela de direção autônoma nos carros que foram vendidos já faz algum tempo, e disse também que se isso for acontecer, é só mais pro fim do ano, não vai ser por agora. Esse novo processador foi feito pela própria Tesla, e ela comenta que ele oferece 21 vezes mais performance do que o da Nvidia, né, que ele tá substituindo, e agora resta esperar pra ver, né, se a Tesla vai mesmo trocar aí de graça nos carros antigos, ou não, se o Musk tá inventando de novo lá no Twitter. E agora eu vou falar sobre a Netflix, que prometeu que vai reduzir o consumo de tabaco, de charuto, dos tipos também, né, de coisas de fumar, nas séries que ela oferece lá na plataforma. Séries e filmes também, né, que tem na plataforma. E isso vem depois de um relatório ter mostrado que as coisas da Netflix têm quase o dobro lá de pessoas fumando em comparação com o resto da indústria. E no caso de Stranger Things, por exemplo, o pessoal fuma mais do que em House of Cards e o consumo aumentou lá da primeira pra segunda temporada. Aí, comentando esse relatório, a Netflix reconheceu que colocar um protagonista fumando pode influenciar a criançada, né, querer começar a fumar, e por conta disso, ela falou que não vai mais mostrar ninguém fumando nas séries dela, classificação indicativa lá igual ou menor a 14 anos, e filmes com classificação indicativa menor ou igual lá, 13 anos de idade. Bom, e agora a gente vai lá pro Japão, onde a rede 7-Eleven passou vergonha, né, porque lançou um sistema próprio de pagamentos e teve que tirar do ar dois dias depois, né, por conta de uma falha lá de segurança. O que rolou foi que ela lançou o 7-Pay, que era um aplicativo, né, pra galera fazer pagamentos do consumo da loja, só que dois dias depois, né, teve que tirar o negócio do ar porque roubaram $500 mil lá da galera que tava usando o aplicativo. O problema desse app é que aquele método de resetar a senha, né, era bem fácil de explorar pro pessoal conseguir roubar a conta, e foi isso que aconteceu. Centenas de pessoas tiveram as contas roubadas por essa falha, e aí depois o pessoal começou a transferir dinheiro aí pra fora dessa conta, o que somou lá mais de $500 mil roubados. Aí, comentando a coisa toda, a 7-Eleven falou que vai devolver o dinheiro, né, pra quem teve a conta roubada, e pouco depois da divulgação dessa notícia, a polícia do Japão falou, né, que achou dois suspeitos de terem roubado o dinheiro de todo mundo, que são os jovens de 20 anos, que são da China. Agora, ainda falando de dinheiro, só que na Venezuela, o governo de lá ordenou os bancos do país a começarem a aceitar a criptomoeda Petro, que é um milagre, né, que exista ainda, é pra começo de conversa. O Petro é uma moeda digital que o governo de lá inventou no ano passado, né, achando que isso ia resolver alguma coisa, só que claro, né, pra surpresa de ninguém, não foi pra lugar nenhum, o pessoal não tá aceitando e agora chegou essa ordem de obrigação de aceitar. Então o que rolou, né, foi que o Nicolás Maduro ordenou os bancos agora a terem guichês, também caixas, né, pra operação lá de troca da moeda Petro, e ele comentou também que essa é a chance da Venezuela de dar um exemplo de modernidade pro resto do mundo, aí que tá olhando. E agora da Venezuela a gente vai pro Reino Unido, onde a empresa aérea British Airways pode ser multada por um valor recorde lá por conta da GDPR. O que rolou foi que lá pra metade do ano passado ela vazou dados como, por exemplo, nomes, endereços, cartão de crédito, dado de voos e logins também de mais de 500 mil de passageiros, e por conta disso uma espécie de Procon do Reino Unido quer emitir uma multa de 183 milhões de libras, o que dá um pouco menos lá de R$1 bilhão. Então agora a empresa aérea tem um mês, né, pra conseguir recorrer antes dessa multa de fato ser aplicada, o que, por sinal, né, se rolar de verdade vai ser a maior multa é aplicada por conta da GDPR, que é aquele conjunto de leis, né, que tem a ver com privacidade lá na Europa. Hoje, o dono desse recorde, pra surpresa de ninguém, né, adivinha quem que é? O Facebook, né, claro, que teve uma multa aí de 500 mil de libras no ano passado, mas é bem provável que a British consiga ultrapassar agora o Facebook com essa multa, né, de quase 400 vezes aí esse valor. E já que o assunto é segurança de dados, deixa eu comentar que o CEO da Huawei deu uma entrevista em que ele falou que a Apple hoje, né, que inspira a empresa dele quando o assunto é segurança lá, de privacidade também lá dos usuários. Ele falou isso numa entrevista para o canal americano CNBC, né, sobre a suspeita lá de que a Huawei trabalha com o governo chinês para conseguir espionar todo mundo, e nessa entrevista, inclusive, né, ele voltou a negar essa alegação que tá rolando faz um tempo, né, mas que ninguém provou ainda de um jeito definitivo. Durante o papo, ele adotou aquele mesmo discurso da Apple, né, que fala que os dados das pessoas são das pessoas e não das empresas, e por conta disso, ele falou, pelo menos, né, que a Huawei não coleta nem guarda os dados de ninguém trafegados lá nos aparelhos dela. E enquanto isso, no mundo do Google, pintou um rumor de que o telefone Pixel 4 provavelmente vai contar com uma câmera teleobjetiva na parte de trás, para conseguir dar um zoom mais bacana, né? Sem distorcer a imagem. Quem deu essa informação foi o site XDA Developers. Eles comentaram que acharam referências a isso, né? Câmera teleobjetiva no código do beta novo aí do Android Q, né? Que pintou faz uns dias. Agora, além dessa câmera teleobjetiva, o código do Android Q traz referências também, né? Ao emissor infravermelho aí na parte da frente do telefone, o que indica pelo menos que ele vai ganhar reconhecimento facial no lugar do leitor, na impressão digital do usuário. E ainda sobre o Google, a empresa começou a testar um botão de play e pause direto no console, nas ferramentas lá do Google Chrome. Com isso, então, pelo menos a ideia, né, que a pessoa consiga dar um pause num vídeo, numa música também, né, sem ter que achar a aba aberta lá que tá com essa mídia sendo reproduzida. E ao invés disso, né, esse botão aí de play ou de pause tá começando a aparecer na parte de cima do navegador, né, perto, na verdade, entre a barra de busca e o botão do perfil lá da pessoa. Por enquanto, esse recurso está aparecendo só no Canary, aquele beta lá do navegador Google Chrome, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, a empresa removeu da Play Store um aplicativo chamado Updates for Samsung, que prometia instalar atualização lá dos telefones da Samsung por $35 lá do bolso do usuário. Então, quando a pessoa baixava esse app, ela abria uma página, na verdade, né, que estava infestada de anúncios com os links oficiais da Samsung para conseguir baixar o update de software, só que a velocidade de download da conexão era bem baixinha lá, pra deixar o pessoal meio irritado mesmo, falhar o download e aí pagar pra conseguir liberar a coisa toda. A boa notícia é que quando o aplicativo foi investigado, ninguém achou evidência nenhuma de instalação de malware no aparelho das pessoas, mas ainda assim ele foi removido, porque era uma fraude pra cima dos usuários às custas da Samsung, né, que não tinha nada a ver com a história, pra começo de conversa. Bom, e agora o assunto, o relatório do IDC sobre o mercado de relógios inteligentes aqui no Brasil. Mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode, para quem não conhece, é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e ao longo dos últimos anos desenvolveu já mais de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Todos esses apps foram para empresas, para empreendedor querendo fazer MVP, para startups, também aplicativo de fintech. E além disso, né, pessoal de HealthTech, que é do Encontro da Tecnologia e Saúde, também fez aplicativo lá com eles. Então ela faz aplicativos para médicos, para clínicas, para convênios também, enfim, né? Se você precisa fazer um aplicativo para o seu trabalho, né, para o seu produto, para sua empresa, ou chegou a hora, né, de conseguir tirar um projeto do papel, a AlphaCode consegue te ajudar com isso. Aliás, para conseguir ajudar ainda mais, né, você que quer fazer seu aplicativo, a AlphaCode está dando desconto especial aqui para você que é ouvinte do Loop Matinal. Então, para garantir seu desconto, você entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Entra em contato com eles, né? Explica a sua necessidade e pronto. Na hora de fechar seu contrato, você vai ganhar um desconto especial que é bem bacana, né, para conseguir fazer seu aplicativo. Então, de novo, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que o mercado de aparelhos vestíveis está registrando um aumento bem grande aí nos últimos tempos, e aí pintou agora um relatório do Instituto IDC que mostrou que aqui no Brasil não é diferente, né? Só que um pouquinho menos. Eles disseram que no primeiro trimestre desse ano, os brasileiros compraram 51,6% a mais na comparação aí com o começo do ano passado, mas por outro lado, esse número continuou bem pequeno, com pouco menos de 90 mil unidades vendidas nesse período aí de 3 meses. Isso quer dizer que, somando o mundo inteiro, no primeiro trimestre, o Brasil representou só 0,1% aí das mais de 170 milhões de unidades vendidas, o que está bem abaixo, inclusive, né, da representatividade aí do Brasil quando o assunto é telefones, com 3,2% aí do total. O IDC comentou também que, para variar, né, é o preço que influencia bastante na decisão, né, da galera não comprar os aparelhos vestíveis, mas eles disseram também, né, que com o passar do tempo os preços vão ficar mais acessíveis e a galera vai conseguir comprar, que está interessada, mas não está conseguindo pagar por enquanto. Aí o Instituto comentou também, né, que ao longo desse ano, os brasileiros vão comprar 461 mil, né, aparelhos vestíveis, né, para começar a usar, o que, por sinal, né, vai ser um aumento de 91% na comparação ano sobre ano. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que relançou na App Store o aplicativo Texas Hold'em, que ela tinha lançado faz um tempo, mas tinha tirado do ar lá em 2011. Na verdade, esse aplicativo foi lançado lá em 2006 pro iPod, né? Depois, quando pintou a App Store, a Apple lançou ele lá em 2008, mas tirou o aplicativo do ar uns 3 anos depois. Aí agora o Texas Hold'em reapareceu por lá, né? Continua de graça, só que adaptado aí para telas maiores, também com o Audito Note nos aparelhos que tem o recorte. E se você quiser baixar o aplicativo para conhecer, né, que não tem nenhum gasto interno, tem link aqui na descrição. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!